Bom, senhores, antes de eu dar uma enxurrada de dados, gráficos e imagens na lata dos senhores, eu quero passar uma coisa para os senhores que vocês precisam ouvir. Vamos fazer uma massagem mental aqui, uma masturbação mental. Quero introduzir vocês a uma mentalidade do ponto de vista da praxeologia humana, que para você pensar como a economia é uma ciência mais humana do que tanto só a matemática. Vide o Mises, vide Rothbard, vide Marc Blau, entendeu? Que são pessoas que falavam muito da praxeologia na questão da economia. Então, citando novamente, pessoal, o mercado possui negócios. Dentro das empresas existem seres humanos. Os seres humanos possuem vontades e desejos. Então, o desejo de um melhor conforto, pessoal, ter abundância de recursos para viver, uma vida confortável, você dar uma vida melhor, uma vida para você, para o seu filho, para sua família. Independe do que acontece na história. Entendam, entendo isso. Independe do que acontece na história, independe do que governos fazem, atos terríveis de pessoas, inflação, ditaduras. As pessoas que estão dentro das empresas, espíritos empreendedores que carregam o mundo nas costas. As empresas são motivadas pela ambição da melhora, evolução, tecnologia, conforto. Isso advém da geração de riquezas, recursos, desde a melhora como ser humano, a evolução, a tecnologia e, como vamos dizer assim, como consequência, o conforto vem disso. Isso advém da geração de riquezas, recursos, desde alimentos a bens de consumo, prestação de serviços. As necessidades de consumo para atingir a felicidade levam à demanda chamada, como eu disse anteriormente, demanda do consumidor. Quem tem a visão de lucrar atendendo essa demanda satisfaz a alegria do que paga e consome. Quem produz se alegra, por quê? Ele lucrou com a sua oferta, então esse pode agora comprar outra coisa através da oferta de outra pessoa buscando a satisfação. Isso é a motivação básica da humanidade. Pode destoar às vezes completamente egoísta, mas esse egoísmo individual ele leva, desde que os seres humanos não se desviem da sua fraternidade, no caso, nossa, algo que já foi provado muito difícil no tempo, né? Porque existem muitos problemas sociais de ego na humanidade. Porém, tirando esse problema da fraternidade, a geração de riqueza, a evolução da tecnologia, como por exemplo, as revoluções industriais, a 1.0, a 2.0 e a atual, a tecnologia do século XX, que foi a era em que diminuímos a pobreza extrema global de mais de 50% para menos de 10% dos habitantes do planeta. Isso que os habitantes do planeta eram apenas 1 bilhão de pessoas ali em 1800 e bolinha, e passamos hoje para 8 bilhões e média. Ou seja, temos mais pessoas no mundo e menor pobreza. Evolução, o capitalismo trouxe evolução. A ambição da felicidade e satisfação melhoraram as condições de vida de toda a humanidade. Esses fatos inegáveis estão explicados minuciosamente lá naquela minha série Colapso das Nações. Então, citando mais uma vez aqui no YouTube, vai lá na playlist para você olhar depois. Porque é muito importante você criar e entender essa mentalidade do capital, do mercado, do capitalismo e a evolução que a humanidade teve a respeito disso. Então, o que vocês precisam entender é o quê? O mercado não é feito de gráfico de Fibonacci, não é feito de especulação, não é feito de números resumidos. Os resultados do mercado, que são empresas, que empresas têm dentro pessoas, são feitos pelas ações humanas. Então, vontades, existem ali vontades e emoções. Por isso que as pessoas que fazem trades se lascam bastante, pois gráficos não podem prever ações humanas. São esses humanos, espírito humano da vontade, que move a roda da riqueza do planeta. Todas essas pessoas possuem agência, ou seja, todo mundo faz alguma coisa. Todo mundo tem uma função, pode ter uma função social, tem uma habilidade, terem, né, habilidades diferentes. Podem ter ideias novas, inovadoras, evoluir de suas próprias consciências e tomar atitudes na humanidade. E podem ser atitudes ruins que destroem a sociedade, como guerras, ou até mesmo buscar novas tecnologias, como fez Nikola Tesla sozinho, com as ideias de sua cabeça, por exemplo. Então, isso que eu estou falando para vocês vai levar a. Eu tenho que dar essa introdução para você entender essa mentalidade de praxeologia, que as ações humanas que fazem geralmente a economia, explicar. para você entender o estudo entrar melhor na cabeça dos senhores. O mercado, porque ele por ser feito por humanos, nada mais é um organismo vivo que busca lucrar para atingir sua própria satisfação. Não o dinheiro por si, pois o dinheiro ele é uma ferramenta apenas, não o fim das coisas. Então ele é sim o meio de se obter as coisas. Quem obtém poder aquisitivo e capital, após atingir e ter essa ferramenta em abundância, irá buscar automaticamente usar essa ferramenta, o dinheiro, para obter satisfação. Então, pois como a abundância dessa ferramenta se alcança a liberdade dentro do mecanismo capitalista, que sempre o de cima está consumindo mais, está ao mesmo tempo distribuindo sua riqueza ao consumir para os debaixo da escala capitalista, como uma cascata jorrando para baixo. Entendeu, pessoal? Desde o mais próspero ao menos próspero, lá por perto da base da pirâmide. O abundante, gerando empregos, riqueza, consumo, melhores condições de conforto da sociedade, mesmo que sua motivação seja egoísta. Porém, o que eu vejo só como grande problema é o problema do ego humano, como eu já disse, em querer dominar o próximo e escravizar por desvio de personalidade. Provado nas eras como fizeram grandes figuras anti-humanas, vamos dizer assim, como Stalin, Nicolás Maduro, Solano Lopes... diversos insanos tiranos. A questão é que o que prova que o espírito humano e sua vontade é inabalável é o próprio desempenho do mercado nos séculos. O mercado passou por crises, mercado entenda seres humanos e empresas, passaram por crises, pandemias, guerras e etc. Então eu vou chegar aqui a respeito de um estudioso de economia chamado Jeremy Siegel. Então, esse Jeremy Siegel sentou a bundinha dele na escrivaninha e disse, falou assim, vou buscar estudar economia durante a história e esses dados eu vou botar num livro. E ele fez um livro que se chama Ações para o Longo Prazo, que serão para os senhores a evidência incontestável que acerca de praxeologia na evolução do mercado, a importância do capitalismo na humanidade e que ações... empresas, pessoas vencem qualquer outros investimentos que poderão garantir a nós um futuro digno. Então, senhores, essa aqui é a figurinha Jeremy J. Siegel. Esse cidadãozinho aqui, que é, nada mais é que um estudante de economia, né? Um estudante não, né? Olha a idade do cara, não posso chamar estudante, mas um especialista no assunto. Ele criou, então, um estudo de basicamente 2 séculos, 200 anos, isso você não ouviu errado, não, 200 anos, que basicamente ele comparou investimentos de ações, títulos de governos, dívidas como debêntures, letras de crédito, LCI, LCA e também o dólar, todos esses investimentos todos comparados em 200 anos. Todos esses estudos de Jeremy Siegel podem ser encontrados nas versões em português, Investindo em Ações no Longo Prazo, e na versão original, Stocks for Long Run, como está aqui, ó, For the Long Run, de Jeremy Siegel. Então, baseado nessa obra aqui, que eu vou estar conversando com você a respeito de como a evolução do mercado das ações e empresas, elas são imbatíveis no longo prazo. Entendeu? Mas eu vou estar trazendo mais dados interessantes para os senhores e espero que isso torne de forma consolidada, fixe isso na mente dos senhores a respeito do assunto. Bom, senhores, explicando mais ou menos a obra do Jeremy Siegel, o que ele fez? O Jeremy Siegel, ele pegou 200 anos de dados dos Estados Unidos, do mercado como um todo, ações, títulos do governo, debêntures, LCI, LCA, que lá no país no americano se chamam bills, né, contas, dólar e ouro. Então, e ele não fez o estudo só nos Estados Unidos, o cara teve o culhão de sentar e estudar muitos países, como está aqui na imagem, Austrália, Canadá, Suíça, Inglaterra, Alemanha, França, Suécia, Japão e a casa do caralho. E todos os comparativos, em maioria desses países, acabou se mostrando que as ações garantiram melhores condições para as pessoas em todos os cenários, E considerando, de novo, o longo prazo, ele fez um estudo de 200 anos. Lógico, você vai falar assim: nossa, Yane, caralho, eu não vou viver 200 anos, cara, para poder esperar investimento em ações frutificar, para mim ter MEF, para mim me aposentar. Mas calma aí, meu gafanhoto desesperado, enérgico, né, apressado e ansioso. O que eu vou estar mostrando para vocês é que nesse longuíssimo prazo, os ativos de ações são vencedores, o mercado vencedor. Mas também no longo prazo de 20, 15, 10, médio prazo, às vezes de 5 anos, as coisas funcionam bem também. Então, o que que a gente precisa considerar também? E quais são as diferenças para mim poder comparar isso depois com o mercado brasileiro, que é um mercado emergente e subdesenvolvido, não dá para comparar diretamente. Então, o que que eu vou dizer para você a respeito do que isso tem que ser entendido para você degustar, deglutir toda a informação de Jeremy Siegel de forma sucinta. Em torno de muito mais de 50% do povo americano usa a bolsa de valores como forma de renda passiva para contemplar sua aposentadoria. Existe uma cultura já no país secular a respeito. Então, as pessoas investem nas próprias empresas e isso faz aumentar a geração de riqueza no país de forma exponencial, entendeu? Porque as pessoas lá têm a consciência, têm a cultura, têm esse ensino em si. Entendeu? Como uma coisa que é discutida na sociedade. Você vai num barzinho, você senta para conversar com qualquer pessoa a respeito de um ativo. A maioria das pessoas vai saber conversar com você a respeito de investimento e de ações, principalmente porque é uma coisa que está geralmente ali em torno de 50, 70% da população rodando o assunto ali. Entendeu? Aí nós temos nosso querido mercado, nosso querido país, Brasólia Bostil. Mercado subdesenvolvido. Qual é a realidade do bostil intancável? Em torno de menos de 4% do povo do Brasil, das pessoas, investem na própria bolsa. E desses 4% dos investidores CPF, pessoas físicas brasileiros, são apenas especuladores, ou seja, não são pessoas que realmente investem nas empresas com visão de querer ser sócios para estar recebendo renda passiva de dividendos. Então a maioria dessas pessoas ainda são especuladoras, cara. E existe o mercado brasileiro, assim como todos os outros mercados, estimulam aqui principalmente muito mais a especulação. Porque a especulação é o seguinte: a maioria das pessoas especuladoras perde. Eu tenho esse estudo já em outros vídeos que 0,003%. Lá, tipo, de 25 mil traders, somente 13 traders conseguiram viver de forma constante durante anos, obtendo uma renda de 6 mil mensal. E tenho esse dado lá nos outros vídeos, no Vocel, acho que é no Stonks Master, tá lá, tem link, tem tudo lá. Então a questão é a seguinte: como tem menos pessoas investindo no mercado subdesenvolvido de Brasólia, o mercado, a nossa bolsa, nossas empresas, existem maiores assimetrias e oportunidades de crescimento. O que que isso significa? Tem menos pessoas olhando para algumas empresas de setores específicos. Como eu disse, só 4% das pessoas investem no próprio país aqui nas empresas. Sendo desses 4%, a maioria só especula, não tá nem aí se aquela empresa, quem tá lá dentro, o que que ela faz, de onde ela tira renda. Não, só o pessoal só quer comprar na baixa e vender na alta. Todo mundo tentando acertar o cuzinho da mosca. Isso faz o quê? Muitas empresas que geralmente não estão sendo vistas por grandes fundos ou por alguns CPFs, pessoas físicas pequenas, acabam ficando lá mais de lado. Então isso cria simetria. O que seria assimetria para você entender? Uma simetria é como quando uma coisa não bate com a outra. Por exemplo, imagina uma empresa que está crescendo o lucro pra caramba e distribuindo lucro para os sócios pra caramba. Aí lá no mercado da Bolsa de Valores, em vez dessa empresa estar tá subindo, ela, a cotação dela está lá esquecida. Ninguém, ela não sobe e não desce. É uma empresa que a cotação fica andando de lado. E tipo, e está pagando lá 20% ao ano de dividendo, né, a respeito do prestação. Ou seja, aquela ação está rendendo 20%. E esses casos geralmente acabam acontecendo. E geralmente quando acontece, quando a empresa ela vai lá e a empresa explode de lucro, aí o pessoal geralmente vira a cabecinha e olha: nossa, olha aquela empresa, nossa, ninguém lembrava dela, vamos lá comprar agora. Ou seja, As empresas, a cotação das ações acompanha os lucros da empresa. Em algum momento alguém vai ver, mas na maioria das vezes, como os investidores são especuladores, não analisam os negócios, os fundamentos das empresas, eles não observam essas coisas de forma antecipada. Uma coisa que geralmente é a pessoa que investe realmente querendo entender um negócio faz, entendeu? E basicamente, você tem um rendimento bom em ações, você não precisa. É basicamente ser um exímio contabilista, contador, economista. Não. Existem coisas muito simples que você pode observar que vai poder dar mais uma garantia melhor de performance no mercado. Então, o que acontece a respeito de Brasólia? Nós temos sim maiores assimetrias e oportunidades de crescimento, porém, temos maior risco político, maior risco inflacionário. Porém, isso pode ser contornado se houver. Desculpa, se houver. Nossa, se houver. Isso, tudo, todos esses riscos políticos inflacionários podem ser contornados se houver um método resiliente. Então, esses métodos existem. Existem estudos, existem pessoas que fizeram isso, existem pessoas que estão tá lá carimbado, tem dado, tem prova de que conseguiram superar a inflação do Bostil. Assim como no estudo de NMC, ele mostrou que em vários países as ações superaram as inflações de vários lugares. Então, eu vou estar trazendo aqui os índices para os senhores. Então, pessoal, aqui ele cita várias coisas nesse livro, mas eu não vou estar lendo partes do livro, porque senão isso aqui vai ficar extenso tanto que vocês vão acabar dormindo aí, batendo a cabeça na mesa aí, que vocês devem estar sentado, ou vão acabar babando aí. Então, aqui no livro ele cita desde a crise de 2008, imobiliária do subprime, política monetária. Ele explica sobre a farsa da análise gráfica. Ele fala das comparações de títulos de ouro, títulos do governo, ouro. Ele fala da inflação. Ele fala da bolha da internet, a bolha.com dos anos 2000, etc, etc, etc. Que resumem em o quê? Que bons retornos em ações exigem um foco de longo prazo, uma estratégia de investimento disciplinada. Então, o que acontece? Consistência e estoicismo, controle financeiro, controle emocional. Tudo isso aqui depende muito disso. E aí não são coisas assim, nossa, preciso fazer uma faculdade. Não, cara. Controle emocional, controle de ego, o estoicismo são coisas que um monte de nós falamos aqui. Então, tudo isso é importante. O cara pensa, nossa, para que que eu vou querer me entender, me individuar, ser estoico, blá, blá, blá. Porque as nossas emoções, como citado na praxeologia, como é uma influência na economia em si, você consegue entender e ver aqui nas ações, que eu vou estar explicando mais para frente, posteriormente aqui. Então, aqui é o famoso gráfico, o gráfico mais importante da obra, do estudo. Jeremy Siegel, o que os senhores estão enxergando aqui comigo? Nós estamos enxergando um horizonte aqui embaixo, desde 1802 até 2002, que ele realizou o estudo. Todo esse gráfico de desempenho de todos os ativos, tudo isso aqui foi já calculado e descontado toda a inflação de 200 anos. Ou seja, isso aqui é o resultado acima da inflação. Então, isso aqui já é o resultado já descontando a inflação. Para você não vir aqui o pessimista da vez falar, nossa, mas tem a inflação aí, você não botou. Não, o Jeremy Siegel, ele levou em conta a inflação. É óbvio que ele levou em conta. Então, o que acontece aqui? Vou estar citando para os senhores. As classes de ativos. Então, temos aqui ações. No caso aqui seria as debêntures, títulos de dívida privada, LCI, letras de crédito de imobiliário, letras de crédito do agro, assim, só que na versão americana, né? O desempenho dos debêntures, o desempenho dos títulos, o desempenho do ouro, o desempenho do dólar. Então, vou estar falando para vocês aqui em 200 anos, o resultado total dessa linha de 200 anos. O que que ele fez? Ele pegou todo o período, a porcentagem que deu de tudo, e dividiu por 200. E dividindo por 200, deu um retorno anualizado, que seria o quê? O retorno anualizado acima da inflação. Preste bem atenção nesse detalhe. Todo o resultado aqui é acima da inflação. Significa o quê? Que ações no longo prazo renderam ao ano 6,6% acima da inflação. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, títulos de dívida privada renderam 3,6% acima da inflação, anualizada em 200 anos. Títulos do governo acompanharam 2,7% acima da inflação. O ouro, nessa janela de 200 anos, rendeu acima da inflação 0,7% acima da inflação. O dólar, olha só que interessante, o pessoal fala tanto do dólar. O dólar, em 200 anos, ele teve uma perda de 1% e quase 1,5% ao ano, fora a perda da inflação, ou seja, desvalorizou muito. Ou seja, você pode observar no gráfico aqui, por exemplo, o dólar está aqui basicamente, ó, acompanha a linha do ouro. Só que o que acontecia, meus caros confrades? A gente tem aquela situação que até 1971, ó, daqui para trás, o dólar tinha lastro em ouro, entendeu? E o que aconteceu? O dólar veio acompanhando o ouro até quase aqui, ó, a partir aqui da crise de 29, a primeiro crash da bolsa americana. Aí você vê que o dólar foi pro espaço aqui só caindo. E o dólar foi subindo. Porque, querendo ou não, as reservas de valor são para onde as pessoas correm em épocas de crise. Então, aqui no gráfico você vê principalmente aqui, ó, em 1971, quando o Nixon acabou com o padrão ouro, o dólar, eles começaram a imprimir dinheiro de uma forma louca, de forma desenfreada, e por isso o dólar desvalorizou 1,4% além da inflação. Ou seja, cara, foi uma perda muito grande no longo prazo. Então, em 71, a gente vê que aconteceu aqui, ó. Olha, em 71 o ouro não significa que o ouro valorizou pra caralho, mas significa que a paridade se perdeu muito aqui referente ao dólar. Ou seja, quanto mais o político faz cagada, faz bosta, imprime dinheiro e cria inflação, mais os ativos de reserva de valor, eles mantêm o valor ou sobem de valor. Mas aqui nessa janela de 200 anos, o que aconteceu? As ações venceram todos os investimentos. Como que funcionou essa questão aqui? O James Siegel simulou um dólar, investido em 1802 em cada ativo. Então, o que aconteceu? Um dólar em ações se tornou 704.997 dólares. Ou seja, multiplicou-se 704 mil vezes. Isso em porcentagem fica uma porcentagem absurda. Então, no resultado final analisado, as ações ganharam 6,6% acima da inflação em 200 anos no longo prazo. Debêntures. Um real em debêntures em 200 anos se tornaram 1.778 dólares, em segundo lugar. Em terceiro lugar, os títulos do governo, ou seja, os tesouros direto, um dólar em tesouros e títulos se tornaram 281 dólares. Um real em ouro tornou-se 4,52 dólares e um dólar se tornou 50 centavos depois de 200 anos, ou seja, perdeu 50% do poder de compra em 200 anos. Olha, então, aqui é um estudo muito extenso de longuíssimo prazo. Só que o que acontece? Esse estudo aqui, por ser um estudo muito longo, ele tem uns poréns. É incontestável aqui, por exemplo, que as ações ganham no longo prazo de qualquer outra coisa. Qualquer tipo de investimento privado aqui, ó, você repara, ele ganha do investimento do governo, entendeu? Então, para você ver como é que renda fixa já não é um negócio tão interessante. Ele só perde para o próprio investimento em moeda fiduciária, entendeu? Então, aqui está bem claro para os senhores entender que as ações, elas sofrem oscilações no curto prazo, porque é uma renda variável. Mas o mercado, ele sempre enriquece e cresce no futuro, no longo prazo. Como eu disse para você, a questão a respeito da praxeologia do mercado, são pessoas que estão dentro das empresas. Essas ações não são papéis, não são artigos ou ativos de especulação. Existem pessoas aqui nas empresas trabalhando com sonhos, desejos, metas, etc. E isso move as ações, move as empresas, e isso aqui é um mercado. Então, aqui é a questão do porém que eu mostrei para vocês no gráfico do Jeremy Siegel anterior. Lembrando que em 1971 a gente perdeu o padrão ouro. Então, naquela janela de 200 anos, até ali meio dos anos 70, o ouro basicamente só acompanha, era um desempenho muito baixo. Mas a partir do momento que a gente entrou numa situação global de inflação e impressão de dinheiro em 1971, o ouro se valorizou muito. Então a gente pode considerar assim o ouro uma alternativa de diversificação segura em respeito, por exemplo, para quem está construindo uma carteira para longo prazo. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo. Em 1971, a onça Troy, que eu não me lembro se é um quilo de ouro, eu não me lembro, mas um grama, eu não me lembro o peso. Mas entenda que é uma unidade de ouro. Uma unidade de ouro custava 35 dólares em 71. No final de 2013, que é onde eu consegui obter um único gráfico a respeito do estudo, então tá desatualizado, não sei quanto tá hoje. Então, de 71 para 2013, a onça Troy saiu de 35 dólares para 1.201 dólares. Então, o que que significou? A reserva de valor como proteção de carteira, como proteção do seu patrimônio. O que aconteceu com o valor do ouro? O ouro valorizou-se 34 vezes, ou em torno anualizado, ou seja, pegando todo o resultado desse período de, vamos dizer aqui, quantos anos? 30, 40, 30 e poucos anos? 43 anos de inflação global, né, como está aqui. Então, 79% anualizado, entendeu? Em 43 anos de inflação, ou seja, um ativo de reserva de valor, quanto mais o Estado, o político faz cagada, ele se valoriza. E também, por isso, também os governos perseguem e não querem que as pessoas possuam reservas de valor. Então, os governos tornaram também uma dificuldade extrema de você obter ouro físico. Então, por exemplo, assim, se eu quiser ter ouro em casa para ter guardado aqui, para me proteger de alguma cagada econômica global do país, sei lá, tem pessoas que compram joias de ouro, alianças de ouro, que geralmente joias que não tem pedra, tá, correntes, então de ouro, e deixam em casa. Por mais que às vezes a pessoa vai pagar numa joalheria um pouco mais que a onça do ouro, comprando direto de um lugar que venda ouro, nos lugares que vendem ouro diretamente, tem muita fiscalização do governo. Então o governo vai saber que você está comprando ouro. Agora, quando você compra uma joia, você está comprando no varejo, numa coisa. Então você consegue acumular ouro, talvez um pouco mais caro, mas de uma forma mais anônima, mais intocada do governo. Então a gente tem o que aqui? Numa situação mais recente, do final do século XX para cá, o ouro pode ser considerado uma coisa boa sim para se ter como reserva de valor ou para investimento, porque no decorrer das cagadas governamentais ele se valoriza, ou seja, no caso ele não se valorizou, né, como eu falei para vocês antes, ele só manteve um pouco mais de valor. O que aconteceu foi que todas as moedas se desvalorizaram, não que o ouro se valorizou. Então se um ativo de valor tem sempre o mesmo preço, mas se as moedas perdem valor, o que acontece? Vai parecer que o ativo está se valorizando, mas na verdade são as nossas moedas que estão perdendo poder de compra. Então, o Jeremy Siegel, o que ele traz para a gente então, com esses dados? A questão de que você tenha o sossego de entender que no longo prazo as ações sempre vencem, as empresas sempre superam as coisas. Como foi dito lá, o retorno das ações no longo prazo, nos últimos 200 anos, estão geralmente em torno de 6 a 7% acima das inflações. Por exemplo, no caso ali da inflação dos Estados Unidos. Desde que você não compre empresas caras, especulativas ou qualquer coisa, não vai comprar qualquer ação e qualquer ação vai acontecer isso. Não. Como eu citei lá no começo do vídeo, boas empresas perenes de setores essenciais. Então, e geralmente, um dos indicadores básicos que as pessoas usam. Nossa, pessoal, pera aí. Garganta seca, eu vou ter que tomar uma aguinha aqui. Nossa, mãe. Pronto, voltei. Nossa. Garganta tinha secado aqui que eu cheguei até engasgado. Amigo, eu cortei o microfone aqui a tempo e dei o corte no vídeo. Voltando. Existe um índice chamado PL nas ações que mostra em quantos anos a empresa demoraria para devolver o seu investimento, com ela lucrando igual o último ano. Então, geralmente, as ações com PL até 15, geralmente se enquadram, né, nas ações que ele escolheu nos estudos a respeito de 200 anos do mercado americano. Então, nesse resultado, acima de 6, 7% acima da inflação que as ações garantem, no caso do mercado americano, o que significa isso? Significa um retorno de 6,5% ao ano. Ele quase dobra a sua renda a cada 10 anos. É isso mesmo. E com o mesmo retorno, se a inflação, por exemplo, se você tiver num cenário na história que você está com uma inflação baixa, de, por exemplo, no máximo até 3%, essa dobra da tua renda, ela diminui, ela vai dobrar a cada 8 anos. Então, ou seja, num cenário de inflação baixa, a cada 8 anos você dobra a tua renda. Num cenário de inflação média, você dobra a tua renda a cada 10 anos. E não pense que isso é pouca coisa, não. Isso daqui, no longo prazo, como eu expliquei para vocês, é juros composto. É exponencial esse efeito aqui. Então, senhores, o que eu tenho aqui para vocês? Isso aqui é mais um gráfico do estudo da obra do Jeremy Siegel. O que significa isso aqui? Ó. Vou ler a legenda para os senhores. Maior e menor retorno real em ações, em títulos ou debêntures, no caso letras de crédito, ao longo de 1 a 30 anos, mantendo o ativo em carteira. Ou seja, isso durante 1802 e 2012. Ou seja, o que significa isso aqui? Isso aqui ele está mostrando para a gente o seguinte, que as pessoas falam assim, ó, ações e renda variável é um negócio muito arriscado, é muito perigoso, nossa, eu vou perder dinheiro, vou me fuder, isso aí é especulação, isso aí é aposta, é cassino, babá. Não. Quando você está investindo em empresas que geram riqueza, serviço, babá, babá, que eu já repeti várias vezes para os senhores, acontece, quanto mais o tempo vai passando, menor diminui, menos arriscado se torna. Entendeu por quê? Como eu disse, as empresas vão crescendo, vão gerando renda, o lucro das empresas vai crescendo, a cotação das empresas vão crescendo, e como o seu capital inicial vai multiplicando de forma exponencial, toda a variação de cotação das ações, etc., vão se tornando insignificantes no longo prazo. Entendeu? Então, o que a gente tem no gráfico aqui? Ó? Ele fala dos melhores e piores estágios em porcentagem de cada ativo. Yanni, agora você fudeu com a minha cabeça, não estou entendendo mais merda nenhuma. Eu vou explicar para os senhores. Na janela de 200 anos, o Jeremy Siegel verificou o seguinte. Quando você ficava apenas com um ano com ativo, com 2 anos com os ativos, segurando os investimentos a 5, 10, 20, 30 anos. O que aconteceu? Em cada período de tempo com os ativos, o nível de risco de variação de patrimônio, ou seja, da variação do valor dos ativos, quanto mais tempo se passa, menor o risco se torna. Então, o que isso significa aqui? Por exemplo, segurando os ativos por um ano, no melhor ano das ações, em 200 anos houve um ano excepcional de valorização das ações. No melhor ano, as ações subiram 60%. Em um ano segurando um ativo em 200 anos, o pior ano de uma ação foi uma queda de quase 40%. Então, isso aqui é o risco do curto prazo das ações. O risco de curto prazo em dívidas privadas ou letras de crédito, no melhor ano de upside, as letras de crédito subiram 35%. No pior ano, 21% de queda. Tesouro, títulos do governo. Nos melhores cenários de 200 anos, em que você segurou um ano um título do governo, aconteceu desse título subir 23%. No pior ano, em 200 anos, segurando esse título apenas um ano, o pior ano possível foi uma queda de 15%. Então, vocês veem que existe a renda variável aqui, ó, ela é brutal na variação de patrimônio, tá vendo? Ó, em curto prazo. Agora você vai ver que vai, ó, agora se eu segurar por mais anos, observe que a barra vai diminuindo. A maior risco das ações, que é maior que todos os outros investimentos, que as pessoas falam, nossa, tesouro, renda fixa é mais seguro, tem menos risco. Olha, talvez uma debênture ou investir no agro ou em setor imobiliário é menos variável, menos oscilatório que ações. Porque olha e observe como que o gráfico das ações, quando no passar dos anos, ele vai ficando tão pequeno, tão menos arriscado quanto os outros tipos de investimento. Ou seja, em torno ali de 5 anos investindo em ações, vamos dizer assim, ó, você vai ver em 5 anos seu patrimônio variar pra caramba. Cai 40, sobe 20, cai 60, sobe 80, blá blá blá. Então, olha só como é que a variação já diminui em 2 anos. Em variação para melhor. Diminui, vai até 39% a variação das ações no melhor ano em 2 anos e até menos 31%. Aí depois em 5 anos, olha só, vai caindo de forma exponencial. Até chegar, por exemplo, num médio prazo de 10, 20 anos, as ações não variam mais do que no máximo em torno aqui de 20%, 15% do patrimônio. Sendo que isso daqui você já vai estar com um capital muito maior do que o capital que você colocou, então esses 10% aqui vai ser um valor ridículo do que você realmente investiu, porque o resto vai ser só juros variando no valor do patrimônio. Espero que vocês tenham e estejam conseguindo entender e acompanhar meu raciocínio. Então isso aqui mostra que numa janela de longo prazo, por exemplo, de 30 anos, o risco das ações praticamente se igualam ao risco dos títulos de dívida pública. Ou seja, só que acontece, basta o que garante o sucesso do cara nesses quesitos? O cara entender o mercado no curto prazo é especulativo. Então as ações vão ter essas variações absurdas aqui, nossa, subiu 60, caiu 40. Porque está acontecendo alguma coisa na economia, teve um político abriu a boca, falou bosta, aconteceu uma guerra na puta que pariu, aí o pessoal vende ação, compra ação, aí cai essa variação do caramba aqui. Se você investir numa empresa perene, que tem uma receita previsível, como empresa de utilidade pública e serviços essenciais, cara, independente do que acontecer, meu amigo, as pessoas vão usar luz, água, vão usar internet, como eu expliquei para vocês. Então, essa variação de curto prazo, pouco importa para você, cara. Você vai estar recebendo dividendo nesse período todo aqui e vai estar com dividendo comprando mais ações, mais ações, mais ações. E a bola de neve da riqueza vai acontecer. É só você não dar bola, não ser um bobo alegre emocionado que quando vê, nossa, nossa, eu tinha 500 mil ações, agora meu patrimônio caiu pela metade, 250 mil. Meu Deus, eu vou vender no prejuízo porque o mundo vai acabar. Cara, no, 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 na pandemia do 19 não acabou. O mundo não acabou na gripe espanhola, cara. Como eu disse, a praxeologia das empresas, as pessoas superam os problemas pela motivação de serem felizes e melhorar suas condições de vida. Então, ações são isso, empresas que têm pessoas dentro. É isso que faz as ações serem exponencialmente enriquecedoras e garantir também o futuro das pessoas, como eu disse, dá para você ter a previdência e renda passiva com isso daqui. E aqui está mostrando, provado para vocês, que o risco maior das ações é só no curto prazo. Do médio e longo prazo, isso daqui ele vai se basicamente se anulando com o tempo. Como sempre tem um coleguinha que vem e fala assim: ah, Yanni, mas os Estados Unidos é um país foda pra caralho. Os Estados Unidos não dá para comparar com o resto do mundo. O mercado dos caras, os caras são empreendedor, são pica das galáxias e blá blá blá. Beleza. Lembra que eu disse para vocês no início do estudo que o Jeremy Siegel estudou vários países e vários cenários com ações? Então, senhores, esse aqui é o gráfico que ele fez estudando 200 anos de várias bolsas de vários países. Então, aqui ó, retornos internacionais reais sobre ações, títulos e letras, dentre 1900 a 2012. Então, não são 200 anos, como eu disse aqui anteriormente, desculpa. Nesse caso aqui, ele conseguiu dados apenas desde 1900 para conseguir comparar todos esses países. Então, o que que você observa aqui, ó? Ele comparou Itália, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Japão, Irlanda, Noruega, Suíça, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, o próprio Estados Unidos, Austrália e África do Sul. E por último, no caso, ele fez uma média mundial do rendimento de todos esses ativos, até uma média do mundo. E vocês observam o seguinte: Aqui na legenda, o que é mais escuro são ações. O que é cinza é títulos, o que é branco são letras de dívida privada. Então observem aqui, ó. A barra preta, que são ações, em todos os cenários, em todos esses países, que aqui tem países de terceiro mundo, como a África do Sul, tem Itália, que é mais ou menos, tem a Bélgica, a Alemanha, país rico para o caralho, o Japão, país desenvolvido para caramba. Então tem de tudo um pouco aqui. Em todos os países, as ações foram superiores a tudo. Os títulos dos tesouros de todos esses governos e os rendimentos de todas as dívidas, os títulos de dívida privada, debêntures, LCI e LCAs. E observem que curioso, não? As bolsas da Austrália e da África do Sul foram muito mais rentáveis do que a própria bolsa americana das ações dos Estados Unidos. Aí você me pergunta, uau, por que ninguém comenta disso, Yane? Eu vou explicar para vocês, senhores. Países emergentes, como por exemplo, África do Sul, aqui não tem o Brasil, né? Mas pode colocar o Brasil como exemplo, é aquilo que eu disse para os senhores. Poucas pessoas estão olhando aquele mercado, aquele país, aquela economia, aquelas empresas. Então, existe maior assimetria, existe também maior risco. Porém, usando um método resiliente, um método estoico, você sabe ver empresas perenes, como eu disse, e independente de qualquer país que você observar, um mínimo de estabilidade econômica e que exista livre mercado, vai acontecer um efeito de enriquecimento. Porque, como eu disse, o mercado, pessoas, empresas querendo evoluir, melhorar suas vidas, terem satisfação, supera qualquer coisa, por mais que o Estado esteja fazendo inflação e fazendo uma caralhada de coisa para atrapalhar todo mundo. Ou seja, no final desse gráfico aqui, para terminar, ele teve a média do mundo. Então, até a média de todos os países do mundo que ele conseguiu dados, as ações superaram, olha que absurdamente, qualquer outro investimento. Você observa que nessas linhas tem a porcentagem. Então, a média do mundo de rentabilidade das ações está em torno aqui, ó, entre 4 e 6. Então vamos colocar aqui, ó, em torno de 5,5% acima da inflação. Lembrem-se, esses resultados são acima da inflação. O que está escrito aqui? Retornos reais sobre ações internacionais. Então está aqui mais um dado interessante para fixar na mente dos senhores. Então aqui um dado político, né? Os políticos, eles fazem cagadas atrás de cagadas. E aqui a gente tem, por exemplo, a performance de ações, das principais ações que são mais negociadas, por exemplo, nos Estados Unidos, na questão de commodity. Porque commodity é uma coisa que o valor é definido internacionalmente, né? Então, independente do presidente que teve, desde Reagan, Obama, Nixon, George Bush, Bush pai, Ford, Clinton e Carter, desde 1970... ali 71, fim do padrão ouro, muita cagada, até 2014, nesse gráfico aqui, que é pelo índice S&P GSCI Index Levels, você observa o quê? Ó, esse aqui é o gráfico do mercado dos Estados Unidos. Boas empresas sobrevivem a cagadas e ruídos de governo no longo prazo. Por mais que você veja que o mercado vai variando, tem topo, tem fundo, no longo prazo, tudo sobe. O mercado sobe caindo. Então me chega aqui, nossa, Yanni, que gráfico cheio de desenho, parece até aqueles desenhos do plano do coiote, do desenho do Papaléguas lá. Não é, pessoal. Eu mostrei pra vocês que os políticos fazem muita bosta até nos Estados Unidos e o mercado dos Estados Unidos saiu voando no longo prazo. Então aqui a gente vai conversar, eu já mostrei esse gráfico uma vez no vídeo Stonks Master. Tô trazendo ele novamente aqui pra falar da história do Brasil, do mercado brasileiro, o Ibovespa, que é um índice de bosta, que eu também vou explicar por que ele é um índice de bosta depois. Mas mesmo sendo um índice de bosta, mesmo sendo bosta, ele ainda subiu. O mercado brasileiro ainda evoluiu, porque como eu disse, mercados são empresas, empresas são pessoas, praxeologia. Então o que, que a gente tem aqui, meu pequeno gafanhoto? Tem um gráfico do Brasil, dezembro de 67, 1967 até dezembro de 2017. Significa o quê? Nada mais do que 50 anos do mercado de Brasólia. Então, observa o gráfico aqui, ó, que Por ser um mercado emergente, os picos de fundo aqui são violentos, cara. Parece até um eletroencefalograma isso aqui, cara. Um eletrocardiograma. Então, a gente teve muitos acontecimentos políticos de merda e situações de bosta nesse país. Mesmo assim, as empresas resilientes sobreviveram. O mercado sobreviveu. A vontade do brasileiro, das pessoas melhor de vida, sobreviveu. Moveu o mercado. Então a gente tem aqui, ó, desde 69, 67, 68, 69, até 87, 88, o governo militar. Observe que a gente teve aqui um pico ali no início do governo militar, aí depois começaram as cagadas do governo militar. A gente teve aqui também, teve muito investimento militar em infraestrutura, um milagre econômico dos anos 80, para quem gosta de história sabe do que eu tô falando. O governo militar foi um governo muito investidor em infraestrutura, construiu usina elétrica de Itaipu, entre diversas outras coisas que são importantíssimas e tem consequência até hoje no país, como por exemplo as rodovias federais, muitas foram construídas aqui no governo militar. E então no final ali do governo militar, quando estávamos quase na redemocratização, entre aspas, nessa atual constituição, um viés bem pouquinho socialista, para não dizer com ironia outra coisa, ali no início da redemocratização a gente teve um pico de mercado. Então, aí depois o mercado caiu de novo, porque hiperinflação, veio muita cagada da colheita do milagre econômico militar, e quando colocaram o governo na mão de civis incompetentes, para variar, começou a dar tudo muito errado. Então aconteceu o quê? O governo José Sarney. O Sarney começou a pegar a inflação e começou a fazer aquelas famosas atitudes que todo pessoal que tem indícios de ser mais populista faz. O que aconteceu então? A gente teve congelamento de preços, a gente trocou de moeda, cruzado novo real, cruzeiro real, a gente passou por URV, muitas mudanças de moeda. Então a gente teve uma estabilidade aqui, pessoal, que vocês não têm noção. Você que com 15, 18, 23 anos, saber que, imaginar assim, ó, você sai para comprar uma Coca-Cola de manhã na sua casa, Coca-Cola tá custando R$7. Você ir no mesmo dia à tarde comprar outra Coca-Cola, essa Coca-Cola tá custando R$8,50 no mesmo dia. Isso era um cenário de hiperinflação. O país basicamente quase foi pro buraco nesse tempo aqui. Então, e para ajudar nesse período aqui, tivemos um presidente chamado Fernando Collor de Mello, que confiscou as poupanças das pessoas, porque como a inflação tava alta, a taxa de juros vivia subindo para compensar a inflação. Então as pessoas deixavam dinheiro no banco para render esses altos juros. O que esse queridíssimo presidente fez? Falou assim: pessoal, quem tem mais de 15 mil reais aí, ó, o excedente de 15 mil, o governo vai pegar e foda-se, fica aí com esses 15 mil. Ou seja, tinha pessoa que vendeu casa, vendeu carro, botou para render juros, e o governo foi, tomou e foda-se, tá ligado? Passamos por isso. E Fernando Collor foi impeachmentado e o vice Itamar Franco assumiu e fez o governo de transição com Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano Real intermediariamente no governo Itamar Franco. E por ter criado o Plano Real e trazido mais estabilidade, como a gente tem, entre aspas, até hoje a mesma moeda do real, Fernando Henrique se reelegeu. Então olha só todo esse período aqui, ó, pico fundo e cagadas acontecendo. Então a gente teve um período um pouco de calma ali no Plano Real. Depois fomos para o Nine Fingers, o nosso querido companheiro, entendeu? Então, tivemos um fundo fudido de mercado, uma crise econômica gerada por instabilidade política, Nine Fingers e o Mensalão. Na mesma década, ainda sofremos no crash do subprime econômico, aquele baque econômico que foi mundial, que começou por causa de especulação imobiliária nos Estados Unidos. E observe, a setinha verde está subindo, o mercado brasileiro subindo, caindo. Então, político fazendo cagada pra caralho e o mercado tancando o bostil, cara. Então, vamos dizer, o mercado sempre vai tancar e tanca até o bostil. Então, até o final do governo Nine Fingers, a gente teve um pico na bolsa que nunca mais a gente bateu. Acho que a gente bateu agora depois de 2021, mas já caiu. E tivemos um fundo do caramba em 2008 na crise do subprime. Aí, para variar e ficar tudo mais meio merda, elegeram a Dilma. Então, no governo Dilma, a gente teve mais um fundo, que foi o período de impeachment, o governo que iniciou o seu governo Temer, e temos toda aquela história da Lava Jato e do Petrolão. Olha quantos fatos econômicos, históricos, políticos a gente teve em Brasólia, e o gráfico azulzinho do mercado subindo e caindo, mas ao longo prazo, nessa subida e caída, subindo, subindo, subindo e indo embora. Entendeu? Isso aqui é até de 67 a 2017. Então, até mesmo um país cheio de porra louca, incompetente, civil, fazendo merda, populismo, enquanto existiu o livre mercado e não fomos comunistas, ainda o mercado é interessante no longo prazo, até mesmo em Brasólia. Então, esses dados aqui, pessoal, esse gráfico, por exemplo, que nem essa tabela aqui, do desenvolvimento da bolsa de Brasólia, do Ibovespa. Vai ter a fonte na descrição. Eu não tô tirando da bundinha, como eu falei para vocês no início de tudo. Então, por exemplo, aqui, ó, o dados de 1987 até 2019. A bolsa nesse período todo, que vamos dizer quantos anos são isso aqui? 32 anos, é isso? É isso mesmo, 32 anos. Em todo esse período aqui, anualizado, o Ibovespa rendeu 105% ao ano. Eu já tinha mostrado isso aqui no outro vídeo, Stonks Master, lá no começo do canal, quando eu comecei a falar sobre ações. Entendeu? Então, olha só, 105% ao ano não é pouca bosta. Apesar que a gente está falando da bolsa se valorizando em real. Para a gente ter uma real comparação de evolução de moeda da economia, a gente teria que de converter isso em dólar. Com certeza ia dar um valor menor, entendeu? Mas nominalmente em real, 105% ao ano. Isso não é, isso é já é um valor interessante por si. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem sempre que tem um Joãozinho da Silva que vai querer vir falar, mas eu já vou trazer aqui. A gente tem que comparar o rendimento dos investimentos comparado com a inflação, porque a gente tem poder de compra. Então, aqui nesse gráfico aqui, eu tenho aquela tabela anterior, eu fiz um gráfico e tem várias informações a respeito de inflação aqui. Então, o que que eu vou começar explicando, senhores? A inflação acumulada desde 1994 até 2022 é de 653%. É bastante inflação. O que que a gente pode fazer agora? A gente tem que pegar todo esse período acumulado de inflação e anualizar essa inflação. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a calculadora. A gente vai pegar aqui 1994 até 2022, são 28 anos, perfeitamente. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse valor, 653, dividido por 28 anos. Vamos analisar. Então, a média de inflação foi de 23%. Vamos arredondar para 24% de inflação. O que que isso significa? Como o mercado evoluiu anualizando de rendimento o Ibovespa, que é um índice bem bosta, porque é um índice cheio de empresas de commodity ou empresas especulativas só, não reflete tão realmente o mercado do Brasil. No futuro eu vou estar explicando isso para vocês melhor. 105% anualizado. A gente tem que descontar a inflação. Então era 24% de inflação. Pera aí, 105% descontando a inflação menos 24%, quer dizer que aconteceu o quê? Aconteceu o seguinte, meus caros amigos. O rendimento da bolsa brasileira, esse índice, que é um índice merda, que eu falei, rendeu 81% ao ano, descontando a inflação. Então não é um rendimento que você pode considerar um rendimento ruim. Com certeza você não pode considerar isso ruim. 81% ao ano em juros composto faz um negócio violento na criação de riqueza do teu patrimônio. Então, o que que a gente tem mais aqui no gráfico? A gente tem um período aqui de 87 a 93, que é o período hiperinflacionário de Brasólia, onde a média de inflação era de 2.400%. Cara, é inflação demais. Para quem não é moleque, você aí que tá com o dedo do nariz, tira o dedo do nariz e presta atenção no que eu tô falando. Você vai comprar uma coquinha, amigo, 8 da manhã, um período de hiperinflação, por exemplo, você vai pagar 8 pila numa coca. De tarde, você vai comprar outra coquinha gelada, A coquinha tá, não tá mais R$ 7, a coquinha vai estar tá 8,50. Isso é hiperinflação, vocês não sabem o que é viver esse período. Quem passou por isso aqui tem terror de lembrar disso, tem muito medo de passar por isso. Que é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela e na Argentina agora. Então o que acontece? Que empresas que sobreviveram a uma hiperinflação? Lembra, o que aconteceu? Empresas que tinham correção de suas receitas através de índices inflacionários como IPCA e IGPM. Principalmente empresas de concessão, utilidade pública e empresas de serviços essenciais. Considere serviços essenciais telecomunicações, setor agro e setor, algum setor de commodity muito essencial, como por exemplo celulose, papel ou minério de ferro. Então, o que acontece? Isso, no cenário de hiperinflação, evidenciam que essas empresas que sobreviveram desde os anos 80 de hiperinflação até hoje, mostra a importância de não especular. E tem que olhar ativos pagadores de dividendos, como ensinava um famoso escritor e investidor brasileiro, que eu vou estar falando no futuro aqui do vídeo mais para frente, o senhor Décio Bazin, que foi um dos precursores das metodologias de investimento de empresas de dividendos no Brasil. Ele tem um livro muito bom chamado Invista em Ações Antes que Seja Tarde. Então, como informação residual do gráfico, para você ver que depois do plano real, a média da inflação deu uma melhorada, né? Então, 9% ali, geralmente, de média nos anos 90. Início dos anos 2000, governo Fernando Henrique, média de inflação de 12% ali até o começo do governo Lula. Governo Lula e Dilma, média de inflação ainda de 6%. A partir de 2015, na crise do impeachment, Michel Temer, 13% de média de inflação. E hoje, depois da pandemia, principalmente em 2020, uma inflação muito descontrolada, que a gente sente hoje indo no mercado, porque o governo fala que o IPCA, a inflação foi 8, 9, 13%, mas você vê o preço do café saindo de R$ 8 para R$ 18, então por baixo a inflação real do mercado, que eu prefiro nesse cenário medir pelo IGPM, a média de inflação em 2020 foi de 30%, mas no longo prazo, até todo esse caos aqui, o mercado irá superar descontando a inflação. Então, o que a gente tem a respeito de tudo isso aqui desse gráfico? Boas empresas vencem períodos tensos. Mas em grande parte do tempo, no longo prazo, o mercado supera em média a inflação. Ou seja, aqui nos períodos de maior merda, empresas que estão baseadas em repasse de receita por inflação sobrevivem. E, geralmente, em períodos de menos cagada de mercado grave, as empresas acabam superando a inflação. Então, até em Brasólia, você olhar com carinho para o mercado e pensar em você como usar isso daqui, como fazer você a sua previdência você mesmo, até em Brasólia, sim, é possível e viável. Então, o que geralmente no estudo o Jeremy Siegel cita naquele livro importante, que historicamente as ações de valor têm retornos superiores e menor risco do que as ações de crescimento. Ah, mas o que são essas categorias, Yane? São algo que eu já falei, mas aqui eu vou estar dando um exemplo assim ilustrativo. O que são ações de valor? São empresas resilientes que pagam dividendos, que têm uma receita boa e resiliente. Então, geralmente são o quê? Grandes empresas, empresas consolidadas no mercado, têm um preço-lucro baixo, ou seja, é uma empresa lucrativa que tem retorno do investimento rápido. E também empresas que pagam bons dividendos. E nos estudos do Jeremy Siegel, ele percebeu o fato seguinte: as ações de dividendos e de valor superaram o mercado atualmente nos últimos 50 anos. Ou seja, a gente está num período que essas ações tá superando todo o mercado lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu posso citar empresas brasileiras que têm essas características aqui, por exemplo, de setores consolidados, utilidade pública. A gente tem a transmissora de energia Aliança, Taesa. A gente tem, por exemplo, uma empresa de saneamento básico do Paraná, Sanepar. A gente tem uma transmissora geradora de energia lá do Paraná também, a Copel. A gente tem um banco, apesar de eu particularmente não gostar de banco, mas atualmente os bancos estão tendo essa característica boa também. Como por exemplo aqui, o Banco do Brasil ou a BB Seguridade, que é a parte de seguros do Banco do Brasil. Eles têm todas essas características aqui. Então, são exemplos de ações que podem ser consideradas ações de valor. Então, essas ações de valor têm melhor retorno e menos risco comparado com ações especulativas ou ações de empresas que são pequenas, que não têm consolidação ainda. Então, ações de crescimento. Características. Pequenas e médias empresas que estão buscando consolidação, elas geram pouquíssimo lucro e tem muita especulação a respeito do futuro delas, ou seja, elas ainda não geram um caixa significante. Então, o retorno do investimento demora muito. Então, você fica até um preço, lucro, muito alto, que é um indicador de se a ação está cara ou está barata. E empresas de crescimento não costumam pagar dividendos, ou seja, elas são empresas que têm que, justamente nesse fato de não pagar dividendo e você não receber parte do lucro, o que você faz aqui reinvestindo lucro e criando juros compostos mais rápido, nas ações de crescimento você não consegue criar juros compostos mais rápido. Você está exclusivamente na mão da empresa e nos dados que ela deu ali para você acreditar na hora que ela abriu capital na bolsa e esperar que ela realmente concretize todos os projetos dela. Então, por exemplo, ações de crescimento, né? Temos aqui a empresa, por exemplo, a NeoGrid, que é uma empresa que desenvolve softwares e soluções de sistemas para empresas. Nós temos, por exemplo, aqui a Aeris, que é uma empresa que abriu capital nos últimos 2 anos, se não me engano, ela constrói pás para geradores de geração eólica. Nós temos aqui a Ocean Pact, que é uma empresa que lida com resíduos, com cuidados do mar e várias outras coisas, questão de hídrica, tem a ver com o oceano ali, trabalhos ali, marítimos, etc. Então essas aqui são ações de crescimento, que tem muito mais risco, retorno mais demorado, não pagam dividendo, e são empresas que têm mais risco de quebrar. Por que que acontece? Uma grande empresa, quando sofre uma crise econômica, geralmente ela tem milhões ou bilhões em caixa para queimar em situações em que aconteceu alguma tragédia na sociedade humana e vamos passar por uma recessão. Agora, ações de crescimento, pequenas e médias empresas, têm muito pouco caixa ou têm nenhum caixa. Ou seja, em horas de crises, como citado, qualquer crise, essas empresas não têm caixa para ficar queimando. Ou seja, se ela começar a ter débito, dever, não conseguir gerar lucro, ela não vai ter uma reserva de dinheiro num banco ou numa reserva de alguma coisa para arrancar de lá e pagar os fornecedores e etc, etc. Elas vão quebrar, entendeu? Por isso que ações de crescimento têm um maior risco e geralmente essas ações de dividendos aqui acabam tendo um resultado superior. Por quê? Empresa de dividendo, você reinveste dividendo, gera lucros de juros compostos mais rápido. Empresas de crescimento, geralmente são essas empresas muito arriscadas. Só que às vezes essas empresas dão umas porradas para cima, como por exemplo a Magazine Luiza, que subiu em torno de 20.000% desde 2015 a 2019. O que acontece, amigo? Você vai ficar tentando acertar uma ação de crescimento, é uma aposta, que é uma coisa que você não sabe se vai dar certo, ou você vai querer uma empresa já consolidada que tem todo esse sistema que você pode gerar juros compostos acompanhando empresas já consolidadas. Então, vai muito da pessoa, mas o resultado vencedor em ações é empresas de dividendos, de ações de valor, têm resultados melhores e superaram o mercado nos últimos 50 anos.